Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de receber e conversar aqui com a guitarrista, cantora e compositora Lucinha Turnbull. Lúcia Maria Turnbull, ou simplesmente Lucinha Turnbull, nasceu na cidade de São Paulo em 22 de abril de 1953. Lucinha é considerada a primeira mulher a assumir a guitarra de uma banda de rock no Brasil, no caso, o grupo Tutti Frutti. Filha de pai escocês e mãe brasileira, sempre se interessou por música. Entretanto, foi aos 11 anos que despertou uma das suas principais paixões musicais, os Beatles. Um interesse que moldou os rumos de sua vida. Ganhou seu primeiro violão aos 13 anos de idade, instrumento qual ela guarda até os dias de hoje, e o apelidou carinhosamente de Horácio. Aos 16 anos, viajou com seu pai para Londres, Inglaterra, onde teve a oportunidade de conhecer e aprender a tocar com músicos de diferentes estilos. Lá assistiu o histórico Show do Exílio, comandado por Caetano Veloso e Gilberto Gil, que mais tarde viriam ser seus amigos. De volta ao Brasil no início dos anos 70, fez seu primeiro show profissional tocando guitarra no Teatro Oficina, em São Paulo. Depois fez o show de abertura com voz e violão para os Mutantes no mesmo teatro. Em seguida, conheceu Rita Lee, com quem formou uma dupla intitulada Celebrinas do Éden. Se tornou uma das principais parceiras de Rita. Em 1973, por convite da própria Rita Lee, passou a atuar como guitarrista e vocalista no grupo Tutti Frutti, com o qual excursionou pelo Brasil. Em 1977, participou dos vocais de Refavela e Refestança, com Gilberto Gil e Rita Lee. Lançou seu primeiro LP, Aroma, em 1980. Em 82, participou do tradicional Festival de Águas Claras no interior do estado paulista. Ao longo de sua carreira, tocou e cantou em álbuns de Caetano Veloso, Rita Lee, Moraes Moreira, Guilherme Arantes, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Lully Lucina, entre outros. Dentre seus diversos trabalhos no decorrer dos anos, também colaborou com o guitarrista e compositor Edgar Escandurra e a cantora e musicista Silvia Tape no show de lançamento do álbum Este, por sinal, um belo trabalho. Já em 2020, foi lançado o documentário Lucinha Turnbull, dirigido por Luiz Thunderbird e Zé Mazei. Atualmente, ela segue com seus trabalhos solo, com banda e uma parceria acústica com o próprio Thunderbird, intitulada Thunder e Turnbull. Bom, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será a própria Lucinha. Mas como é de praxe por aqui, antes de chamar a minha entrevistada, vamos de som. Vamos escutar Me Acalma, uma bela canção que particularmente eu gosto muito. Aqui, interpretada ao vivo pela Lucinha no Sesc Belenzinho, na capital paulista. Com vocês, Lucinha Turnbull, no MPB Unesp.
Põe a mão na minha alma, me acalma, me acalma. Teu calor vai me trazer de volta. Tanto tempo no escuro, tão frio e vazio. Abre a janela e deixa entrar o ar, sol da manhã. Chega devagar e vem me mostrar o que eu quero. Não quero esquecer, não quero lembrar. Eu só quero que você me dê abrigo. Fica comigo, devagar e vem me mostrar o que eu quero. Não quero esquecer, não quero lembrar, eu só quero. Que você me dê abrigo, fica comigo.
Legal, um belo som para a gente iniciar bem o nosso podcast. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Lucinha Turnbull. Lucinha, bem-vinda ao MPB Unesp.
Olá, muito obrigado pelo convite, né? Que delícia, né? É sempre bom poder falar sobre música. Nosso assunto favorito, né? Acredito eu.
Sem dúvida.
Lucinha, geralmente eu inicio o papo querendo saber da minha entrevistada, do meu entrevistado, como rolou a relação com a arte, com a música. No seu caso, você vem de uma família de músicos ou de uma casa onde se cultuava a música de uma forma diferenciada?
Olha, lá em casa se ouvia muita música. Então, por exemplo, minha mãe tinha disco da Elisete Cardoso. Aí eu lembro que tinha Trio Iraquitã também. E tinha, aí minha irmã ouvia música italiana e francesa, né, que um pouco antes dos Beatles, assim, era um lance, né, tipo Gilbert Bécaud, né, aquelas coisas, né, e ela chegou a pegar um pouquinho de Beach Boys também. E tinha uns cantores meio chatinhos americanos, mas tinha, e tinha música clássica também. Meu pai era apaixonado por Nat King Cole, tinha toda a coleção, que eu herdei, tá tudo comigo. Era bastante coisa, tinha música americana, tinha música inglesa, tinha... Eu lembro até que tinha um compositor chamado Noel Coward, que era como se fosse um Cole Porter, assim, inglês, né? Que escrevia para peças também. Tinha um perfil parecido, né, com o Cole Porter. Então. N coisas, assim. Um pouquinho de tudo.
Legal. E isso era com qual idade?
Ah, desde pequena, eu me lembro, assim, de... Tenho essa uma vaga lembrança, e minha mãe falava que eu chorava, que eu ficava muito emocionada com as gaitas escocesas. Que eu ficava meio amuada, assim, sabe? E eu me lembro de tudo que tocava ali, eu gostava. Música italiana, eu achava legal. Tinha Pepino de Capri, tinha... Então, tinha isso. Eu me lembro de gostar muito da música italiana também.
Você comentou, né, que antes da entrevista, você é natural de São Paulo, mas seu pai é escocês, é isso?
Era escocês, é.
E sua mãe?
Minha mãe é paulistana. Lá atrás, né, a origem assim, da família da minha avó, né, de solteira, é Portugal. Eu não sei de qual essa história da árvore genealógica. Eu sei que foram duas famílias que chegaram em Minas, em Airwalk.
E quando apareceu o violão na sua vida?
Quando eu tinha 11 anos. 11 anos eu já estava completamente siderada pelos Beatles, né, tomada, né, de ouvir o dia inteiro, né, que minha mãe queria me matar. Mas foi ela que deu o violão. Comprei numa loja que nem existe mais, chamada Eletro Arte, na Augusta, lá embaixo. E é um Delvecchio, escala anatômica, ainda tem ele.
Uau, ainda tem?
Tenho. Ele é de 66, eu tinha 13, né? É um nylon, né? Madeira fininha, e o codinome dele é Horácio. Todos têm nome, né? Os violões, as guitarras, né?
Por que você dá nome a eles?
Ah, meus filhos, né? Sei lá. Já teve um instrumento que eu comprei, assim, que eu fiquei tão assim encantada que a primeira noite eu dormi, né? Abraçado, assim.
Então, esse amor, essa paixão pelos Beatles, quando que surgiu? Foi antes disso, então?
Eu tinha 11 anos, quando saiu I Want to Hold Your Hand, né? Eu tava em casa e tocou no rádio, I Want to Hold Your Hand. Aí eu fiquei meio paralisado, assim. E o meu irmão, 3 anos mais velho que eu, o Mark, ele frequentava a Hi-Fi, que era na Rua Augusta. A Hi-Fi tinha cabine, né, para você ouvir. Imagina o que não estragava de disco lá, né? Ou não sumia também. Não, era muito legal, tinha umas 3 cabines. Era a loja Hi-Fi, era o lance, tipo, uau, né? Então ele falou, quando eu ouvi assim, que ele viu que eu fiquei meio assim, né, paralisado, ele falou, ah, é um conjunto novo. Chamava conjunto antes, né? Certo? Aí ele falou assim, lá na Hi-Fi tem LP deles. E eu me lembro do lugar da cena, eu só me lembro que eu falei, eu quero. Taurina, né? Eu quero. I want. Então, aí foi isso, né? Aí ele disse que aqui no Brasil chamava-se Beatlemania. E eu ouvi aquilo o dia inteiro, a manhã inteira, por desespero da tadinha da minha mãe. Aí quando ela ficava gritando, tira, pelo amor de Deus, né? Aí eu botava Don't Bother Me, do George Harrison. Criança é ruim, né? Criança é ruim, né? Adolescente é pior, né?
Sim, sem dúvida.
Tipo, não me enche, né? Don't bother me, né? Tadinho. Minha mãe, desculpa. Eu pedi desculpas pra minha vida. Ela já foi, mas eu pedi desculpas já. Graças a Deus.
Tá desculpado,
É mãe, né? Mãe. Enfim, mas foi isso. Aí eu fiquei totalmente apaixonada e tudo que saía foi genial, né? Me pegou numa idade, assim, de formação, né? E assim, na hora que saía os discos novos, demorava um ano para chegar no Brasil, meus discos.
Imagina, aquela época.
E aí, às vezes, tinha alguma amizade, assim, do colégio, que tinha pessoas mais abastadas, assim, que apareciam importado, né? E você ia na casa da pessoa ouvir, né?
Inclusive, eu vi uma entrevista sua com o Ronnie Von, e falou que quando ele recebeu um disco, ele foi ouvir contigo, é meio assim...
Revolver.
Revolver, entendi.
Eu não lembrava que a gente tinha ouvido junto. Aliás, até hoje, eu tô para ir na casa dele, pra gente se visitar. Eu tô cutucando aqui, né? Então, porque na pandemia, a gente pôde se conversar, marcou uma hora, mas teve alguns momentos da pandemia que eu tive, assim, tipo, um surto de pânico. E na hora que era pra gente falar, eu tava assim, tipo... E não consegui, depois não falei nunca mais. Rony, eu te amo, quero falar com você, quero ir na sua casa, quero comer suspiro na sua casa. Tomar banho de piscina, cantar Beatles.
Aliás, né, você, não sei se é pela influência do seu pai também, né, não sei se falava outra língua na sua casa, mas você canta muito bem Beatles, não só Beatles, Stones também. O seu inglês é muito bom também, né, Lucinha? Era ali da criança, porque, como você falou, na sua formação, né, também tá meio que no DNA da criança, né?
É, porque criança absorve, assim, então consegue imitar bem, né? Eu acho que é um... Acho que é dom também, né, do ouvido, eu nasci com isso, né, então eu sempre prestei muita atenção em música, né, nos detalhes e tal, então, nossa, tem disco assim, por exemplo, o Songs in the Key of Life do Stevie Wonder, eu quase furei, né, de tanto que eu ouvi, né, e cantava junto e sabia as respirações e tudo, né. Looking back on when I... Was a little nappy headed boy. Nossa, evolui, né? Os caixas gradientes, esse no talo.
E Luzinha, você foi estudar violão depois, quando você comprou? Ou você tirava de ouvido Beatles? O que você fazia? Como é que foi esse processo de aprendizagem?
Olha, eu acho que eu ficava meio, né, tentando fazer alguma coisa ali. E quando eu ganhei o violão, tinha uns meninos no prédio que tinham uma banda que chamava K-Pops. Eram uns cariocas e um paulista, super CDF paulista, baterista. Parecia até o Ringo, tinha uma super napa, assim. E aí os cariocas, o nome da banda dos cariocas era K-Pops. Cagando e andando por opinião pública. Aí a gente tocava rock inglês, né? E eu tocava pandeiro e cantava. Nas festinhas do salão do prédio ali, assim. Não durou muito, né? Não tinha muito aonde, né, crescer. Mas foi isso aí, os capotes. E aí, depois disso, eu fui... Então, eles me ensinavam, né, os meninos. Tipo, me ensinam, afina pra mim, né? Me ensina tal coisa. Eu lembro que uma das primeiras músicas que eu aprendi foi... Era uma música que teve uma tradução em português, chamava... Como é que é? O Bob de Cardo que cantava. Ele cantava na Jovem Guarda. Ela é uma boneca que diz não, 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 não. super fácil, Mi, Lá, Ré. E depois o As Tears Go By, The Stones. Né? It is the evening, Sol, Lá, Dó, Ré. É. Aí foi indo, né? E aí aprendendo assim, as posições assim, mais, que pareciam mais complicadas, que hoje em dia são tranquilas, né? Né? Que você fala, nossa, consegui, deixar o dedo nessa casa, outra, não sei onde. Aí vai criando o calinho, né? Foi assim, insistência, né? Ficar tocando.
Bacana. Agora então vamos de som, vamos escutar Toda Manhã Brilha o Sol, faixa do seu álbum Aroma, lançado em 1980, o qual nós também vamos tratar aqui em nosso bate-papo. Lucinha Turnbull no MPB Unesp.
Quero que você não chore mais quando eu seguir embora. Não pense que eu possa te esquecer. Tenho que seguir lá fora. Quero que você não sofra mais quando eu partir agora. Sei que o tempo logo vai passar. Juro que estarei
faixa por aqui. Lucinha, seguindo o papo, tem uma passagem importante na sua vida, que é a sua ida para a Inglaterra ainda na sua juventude, né? Você poderia nos contar um pouco como pintou essa oportunidade e a relevância cultural dessa passagem em sua trajetória de forma mais ampla?
Então, essa viagem foi o seguinte, o meu pai estava num momento assim de baixa, né, profissional. E os amigos dele da época da guerra, né, que ele durante a guerra, ele foi do serviço secreto. Mas a gente não sabe nada, porque ele não contava. Ele dizia que isso é entre eu e a rainha.
É mesmo?
É, mas ele ajudou um dos cientistas da bomba atômica a fugir para os Estados Unidos. Será que se ele não tivesse fugido, não tinha rolado a bomba? Acho que teria, né? Não sei.
Acho que teria, né?
É um cientista chamado Niels Bohr.
Mas enfim, que história interessante, hein, Lucinho?
Muito interessante. Aí os amigos dele ficaram sabendo que ele não estava bem tal, e falaram, não, vai para Londres, de repente rola alguma coisa. E ele ficou trabalhando um tempo no Foreign Office, escritório de estrangeiro. Né? Ele foi para lá, a gente ficou 10 meses, e durante esse tempo eu estudei numa escola chamada International House, e um dos meus professores, o Ken Wilson, tinha 16 anos, ele tinha 22, tocava, né, e namorava uma outra professora aqui, de 24 anos, nova-iorquina, mas criada no Farol, no Canadá, no Prince Island, uma coisa assim. Eu sei que é um lugar bem bonito, que a família ainda está lá. Mas, e aí eles tinham um trio com um cara de 26, 22, 24, 26, então 2, 2, 2, né? E que era o Michael Klein, um sul-africano branco, muito simpático, e que está com 80 agora, né? Espero que ele esteja bem, figura. É o dono do Soho, né? Você anda com ele no Soho, em Londres, e todo mundo fala, hi, Mike. Todo mundo, desde o lixeiro até o posto de saúde, a igreja, tudo. Enfim, eles tinham esse trio, e eles, lá na escola, tinham o que eles chamavam de final de tarde folk, né? Folk evening, acho que era as quintas-feiras. Aí falar, ah, vai lá, né? Aí eu fui com o meu, de Jorge, né? Deu Vecchio. E aí eles me chamaram para entrar na banda. Aí a gente tocava por uns trocados de sanduíche. E aí era muito legal. Os temas eram ótimos. As letras eram de um outro professor, que acho que até escrevia livros didáticos, né, de inglês para essa escola. Era bem legal a escola. O prédio ainda está lá. É lindo, lindíssimo. E os temas eram sobre a loucura dos carros, sobre os direitos do pedestre, sobre liberação gay, porque eu acho que em 69...
Olha a época,
ainda,
né?
Como ainda era crime ser gay, né?
Como os caras estavam na frente nesse sentido de reflexão, né?
É, interessante, né? Eu nem percebi, eu era muito tonta, né? Eu achava tudo ótimo, né? E continuo achando. Agora, depois que eu saquei, né? Que eu fiquei um pouco mais adulta, demorou um pouco, eu falei, nossa, que legal, né? Que interessante, né? Os temas, tá? Então, e aí fiquei nessa banda, né, enquanto eu estava lá. E em 72 eu voltei para Londres com o Liminha, né, com a Rita e com a Leila Lisboa, que fez o livro Os Mutantes. Aí, quando eu fui para Londres novamente, né, o casal já não estava mais, não existia mais a banda, né, eles voltaram se casaram e, enfim, voltaram a lecionar. E o Michael Klein fez uma banda enorme, chamada Everyone Involved, bem nos anos 70, né? Todo mundo, que era uma banda imensa, que tinha dois bateristas. Um deles é um percussionista ainda e grava, tá? O nome dele é James Asher, primo da Jane Asher, que foi namorada do Paul McCartney, né? Uhum. Primo do Peter Asher, que era do Peter and Gordon, né? Que cantava coisa dos Beatles, né? E depois virou produtor, né, nos Estados Unidos, do James Taylor. Enfim, aí tem essa banda enorme, né, um bando de gente, né, 72, né, você imagina. E tinha um menino que só vestia azul claro, parecia um anjinho, né, uma voz maravilhosa, tocava flauta, chamado Richie. Aí foi a conexão, né, e namorava uma brasileira chamada Lucinha. E por um acaso, ele me revelou que eu vi um show dele num pátio de uma igreja, e ele falou tempos depois, falou, não, aquele foi o meu primeiro show sozinho. E eu lembro que o pátio foi enchendo, sabe assim? Ficou muito cheio. Ninguém conhecia aquele menino. Aí eu falei, era uma igreja tal. Ele falou, era uma igreja chamada St. Martin on the Fields. Essa igreja simplesmente tem um dos corais assim, de música clássica assim, maravilhosos, que gravaram para 300 mil gravações da Deutsche Grammophon, sabe aquelas coisas? Falei, nossa, era aquela igreja, né? Enfim, teve isso também, né? Aí depois o Rich acabou vindo pro Brasil, né? Que aí os Mutantes, não, sim, vai lá, né? Sabe aquelas coisas? Aparece lá, né? Enfim, aí ele conta essa história.
Interessante, né, Lucinha? E você já com essa conexão toda, assim, sem saber, né, como o universo vai regendo as coisas, né?
É, não, porque eu pulei um pedaço, assim. Quando eu voltei de Londres, quando eu fui para lá, eu tinha descolado o endereço dos Arnaldo e do Sérgio, né? Aí escrevi uma carta, né? Tá, não sei o quê, moro em Londres. Eu moro em Londres, aí você já é alguma coisa, né? Opa, né? Então, aí eu mandei carta, eu lembro que chegou uma carta do Arnaldo. Eu tenho essa carta guardada. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui assistir um show dos Mutantes no Clube de Regatas Tietê. Aí, o que acontece? Aí, quando acabou o show, fui lá, subi no palco, né? Uma escadinha, e falei, sou a Lúcia, escrevi para vocês. Ah, menina de Londres, tá? E aí, pronto, né? Aí, comecei a andar com eles.
Que legal. Só retomando uma questão. Foi no colégio lá em Londres, nesse colégio que você assistiu o show do Gil? É isso? Do Caetano?
Foi. Quando eu estava lá, eu fui assistir. Era num lugar chamado Queen Elizabeth Hall. Eu tinha o programa, mas se perdeu nas mudanças. Eles eram acompanhados por uma banda de jazz chamada Nucleus. O Gil deve ter essas coisas. Né? Ah, e aí eu fui ver. E foi muito bonito o show. Meio triste, né? Tinha uma coisa assim, né? Mas da parte, talvez, do... Acho que o Caetano era o que menos gostava de estar lá, né? Mas eu não fui falar com eles, né? Eu fiquei com, assim, com vergonha. E eu não morava longe deles também. Sim. Até comentei uma vez com o Caetano. Falei, pois é. Uma vez um amigo, né, brasileiro que eu tinha muito, falou, pô, vamos lá na casa do Caetano. Eu falei, mas como assim vamos na casa dele? Não conheço ele. Eu vou chegar... Oh. Oi, sou do Brasil. Sabe, né? Eu sou uma pessoa meio pudica, né? Na maior parte, na maioria das vezes. Mas enfim, mas aí não fui. Aí o Caetano falou, devia ter ido.
Muito bom. E agora vamos com mais som. Vamos escutar a faixa Perto do Infinito. Uma parceria da Lucinha com a Rita Lee. Lucinha Turnbull no MPB Unesp. Vamos nessa. Som bacana aqui, hein, ouvinte. E Lucinha, aproveitando, vamos falar um pouco sobre a sua amizade e parceria com a Rita Lee. Como você a conheceu?
Então, na primeira vez que eu vi os Mutantes foi no programa do Rony Fon. Eu ia ao programa do Rony Fon. E aí, acho que toda semana eu ia no programa. Meu pai me levava, até falava pro meu pai, o senhor é pai dele, né? Na fila, né? Não. Aí a minha falou, que pena, o senhor podia ser famoso, né? Aí, houve um momento que meu pai estava assim, estudando representar uma revista inglesa maravilhosa chamada Rave Magazine. Era uma revista linda, bem diagramada, só tinha assim The Kinks, os Stones, assim, só para as bandas, né? Matérias lindas, Spencer Davis Group, virou Traffic depois, e eu tinha uma que tinha o Paul McCartney, ainda tem essa capa. Eu tô perdendo, né? As mudanças. E essa revista, uma delas tinha uma capa que era o Paul McCartney na capa e na contracapa. E quando se abria assim, né, a capa e contracapa, ele ficava olhando para ele mesmo. Mesma foto, assim, com uma luz linda, meio vermelha por trás e um amarelo que perfilava assim, o perfil dele. E eu sabia que a Rita era apaixonada, né, pelo Paul McCartney. Né? Revista, né, as revistinhas, né? Aí eu lembro que eu levantei a revista assim, falei, ninguém tem essa revista aqui, né? Levantei a revista. E ela ia fazendo assim, né, tá? Nossa, né? Pra me exibindo, né? E aí acho que eles até erraram no que eu mostrei, né? E eu frequentava a casa do Ronnie Fon. Não me perguntam como nem por quê, eu tenho que perguntar pra ele como é que começou isso. Eu sei que meu pai me levava, depois eu ia me buscar. E a santa criatura do Ronnie Fon, eu tinha 13 anos, faz a conta.
Nossa.
E ele 22.
Menina mesmo, né? Guriazinha.
Não, eu tenho que conversar com ele para lembrar essas coisas, para curtir, né, essa história, porque é demais. Aí foi isso, então, teve essa coisa, eu fui para Londres, né? E aí quando eu voltei de Londres, eu me lembro que um dia eu estava descendo, não sei qual rua, se era Brigadeiro, se era Campinas, aí parou um carro de esporte, de verde, de música, que era? Eram nesses carros ingleses, assim. Eu falei, aí abri a janela, falei, Lúcia, era o Rony. Em 70, quando eu tinha 17, quando eu já volta. Oi, né? Eu falei, como é que você tá? Como é que vai seu pai? Aí, bem, posso te levar a algum lugar? Eu falei, não, tô tudo bem. Aí, olá, que bom te ver. Lembrou, gente. É isso. Aí, é 73, a Rita, né? Então... Exato. Você andar com os Mutantes e tal. Uma pessoa sempre reservada, né? Uma capricorniana, né? Mas eu ficava brincando lá com o Sérgio, tocando e tal. Não, eu abri o show dos Mutantes na Oficina, em 71, acho. Tocando violão, né? Eu lembro que eu cantei Unchained Melody, para impressionar minha mãe, minha madrinha e minha tia, que estavam na plateia. Oh, my love! Nem existia Ghost, nem nada. Righteous Brothers, né? Não valia nada, né? Aliás, esse trio foi o trio que me pegou um dia para falar dos anos 70. Essa minha filha, essa coisa de música é lindo, mas aquela história, né? Não dá dinheiro. Por que você não faz faculdade de turismo? Você tem facilidade para línguas. É verdade, eu canto em alemão se precisar. Eu aprendo e vou. Italiano, francês. Après, c'est fini. Je dirais que c'était la ville de mon premier amour. Etc. E aí essa reunião que gerou a letra de esse tal de rock and roll.
Olha, eu ia fazer exatamente essa pergunta, né? A letra esse tal de rock and roll é realmente baseada numa vivência, uma história sua, Lucian?
Então, a letra original desse tal de rock and roll não é a que foi pro disco. A que foi pro disco é a maior parte da letra é essa aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o cartaz do Atrás do Porto. Isso aqui é um resto de cartaz do Atrás do Porto, que a empresária Mônica Lisboa catou e aproveitou para fazer o programa do show de 74 do Teatro Bandeirantes. Aqui tem um roteiro, tem as letras, tem o testículo aqui da Rita, agosto de 74. Esse tal de rock and roll, é só dela, ó, aqui, ó. Esse aqui, ó, esse tal de rock and roll. Rita Lins, tá bem. Que assim, ó, ela nem vem mais para casa, doutora, ela odeia meus vestidos. Tadinha da minha mãe. Ainda bem que eu pedi desculpas há tempo. Minha filha é um caso sério, doutor. Ela agora está vivendo com a história de rock and roll. Depois, ela não poupa dinheiro, doutor. Ela gasta tudo em discos. E minha filha está solteira, doutor. Ela agora está vivendo com esse tal de rock and roll. Rock and roll. Quem é ele? Quem é ele? Esse tal de rock and roll. Ele. Esse tal de rock and roll. Ele. Quem é ele? Isso ninguém nunca falou. Não tem nada de um mistério, um planeta, né? Isso aí foi o palco. Aí depois, ela não quer ser tratada, doutor, de patroa ou empregada. mas minha filha não se cala, doutor. Ela agora está lá na sala com esse tal de rock and roll, né? E tal, tá, depois. Aí vem o médico e fala, né? Mas o que está acontecendo com ela é mesmo um caso muito sério. Sua filha não tem jeito, madame. Desconfio que não há mais cura para esse tal de rock and roll. Essa é a letra original.
Olha, certo? Aí, que bacana. Obrigado por essa declamação aqui. Muito interessante, muito legal.
É, aí o Paulo Coelho botou, né, aquela... Mas assim, você vê que 90% da letra é dela.
Sem dúvida, né? Sem dúvida. E aí quando surge as Silibrinas do Éden?
Ah, quando ela sai dos Mutantes, ela veio, né, atrás de mim. E aí falou, ah, vamos tocar, não sei o quê. Aí ela tinha essas composições, a gente ficava tocando, né? Ficava tocando na casa dela. Aí a gente fez a apresentação na Fono 73. A única apresentação da Silibrinas. Essa apresentação, hoje em dia, está no YouTube.
Eu já vi, eu vi.
Tem uma imagem e toca as músicas, mas só os dois violões e as duas vozes.
Isso, exatamente.
Isso aí eles esconderam ali nos porões, né?
Ah, é?
Mas tá aí, agora tá aí. Sei lá como é que isso é veiculado, o que acontece, eu sei que é aquelas histórias, entendi, né? Enfim, e aí a gente tocou, né? Abriu pro show dos Mutantes, o que foi muito, acho que foi muito doloroso, né, pra ela. Foram, claro, né? Lá no Embi, depois desse show, ela deu uma sumida e tal, né? E aí depois a gente procurou de novo. Ah, vamos fazer, eu tô com uma produtora e tal. Aí pegou a banda Disergia, né? Que era Luiz Sérgio Carlini. A gente chamava de CCC, né? Que era Carlini, Carbone e Colantônio. Sobrenomes, de verdade. Carlini, Emilson Colantônio, super baterista, de 17 aninhos. Eles tinham essa banda. Li Marcucci, melhor baixista, né, de rock do Brasil. Maravilhoso, né? Desde novinho, eu sempre achei ele o melhor de todos nós. A Rita era boa de teclado também. Tocava clarinete, melotron, sim. Tem uma gravação que é Rita Lee Tutti Frutti ao vivo em Belo Horizonte. Eu até escuto a minha guitarra naquela gravação. Né? Então, essa, aí você vê a banda original, com o baterista original. Aí isso, né? Aí teve essa fase do Tutti Frutti no Discobar, aqui em São Paulo, depois a gente viajou pelo Brasil, enfim.
Quanto tempo você ficou no Tutti Frutti?
Ah, acho que começou em meados de 73, eu fiquei 2 anos.
Sensacional, que história bacana do rock e da música brasileira. Uma música, na verdade, a qual muita gente ouve nas rádios, na internet, e estamos aqui tratando da sua concepção. Então vamos aproveitar e ouvir esse tal de rock and roll, cuja letra original apresentada aqui pela Lucinha era da Rita, inspirada na própria Lucinha, mas que na versão que foi gravada e lançada em álbum, ganhou a participação de Paulo Coelho em parte da composição. Esse tal de rock and roll no MPB Unesp, som na caixa.
Doutor, ela agora está vivendo com esse tal de rock and roll. Rock and roll. Ela não fala comigo, doutor, quando ele está por perto. É um menino tão sabido, doutor, ele quer modificar o mundo, esse tal de rock and roll. Está lá na sala com esse tal de rock and roll. Rock
coração. Mas minha filha não me leva a sério, doutor. Ela fica cheia de mistério com esse tal de rock and roll.
Sonzeira por aqui. Lucinha, tocando barco aí dentro da sua trajetória, você participou da gravação e da turnê de um trabalho sensacional do Gilberto Gil, que é Refavela. No caso, você atuou nos vocais, é isso mesmo?
É, no caso, assim, quando eu saí do Tutti Frutti, a próxima coisa, foram duas coisas. Eu trabalhei numa peça no Rock Horror Show, que é uma peça super famosa, que virou filme também, né? Com Tim Burton. Eu fiz a mocinha, porque a Aninha Braga, que é a irmã da Sônia, ela tava fazendo a peça, o Bivar tava na peça, eu tinha tido um namoro com o Bivar, tava meio enroscado nisso. E eu ia ver os ensaios e tal.
Quando o Antônio Bivar.
Antônio Bivar. Então, a Aninha Braga, tinha o Paulo Vilaça, que fazia o Vampiro. Zé Rodrigues participava da peça. O Zé Rodrigues tinha dirigido o Tutti Frutti, o Ruto Escobar. Bivar tinha sido diretor geral do show do Teatro Ruto Escobar, na estreia do Tutti Frutti, né? E tem muita história dessa época, mas enfim. Aí a Aninha, a gente ficou amiga, tal, mas ela teve um problema sério de garganta. E aí me chamaram para substituí-la. Eu nunca tinha feito teatro. Aí, acho que foi razoável, assim, enfim, né, e tal. E que acontece? Depois dessa experiência, eu tive um trio chamado Bandolim, com o Péricles Cavalcante e o Rodolfo Streuter, grupo 1, né? O Rodolfo tinha 16 anos, o baixo era maior que ele. E a gente tocou num festival chamado Banana Progressiva. A gente fez uns 3 shows. Aí teve isso, aí teve Rock and Roll Show, 75, saí do Tutti Frutti em 75, 76 Rock and Roll Show no final do ano, depois 75, 76 fiz o trio, aí eu trabalhei com umas coisas de publicidade, assim, aí eu queria ir embora do Brasil, eu ia para a Escócia, para uma comunidade chamada Findhorn, que quem acabou indo mais tarde e virando uma super embaixatriz é May East, da Gangue 90. Então eu ia para lá, porque era um lugar na Escócia. Era uma comunidade, eu ia para lá, mas aí eu peguei o dinheiro das publicidades que eu fiz para o Colégio Anglo e fui para a Bahia. Falei, eu quero conhecer o carnaval da Bahia antes de ir embora. Aí fiquei hospedado na casa dos nossos baianos, que eu já conhecia, né? Tinha visto muito show. Vi na época, acabou chorar e tudo aquilo. E aí fiquei na casa deles, depois fiquei um tempinho na casa do Gil, e o Gil falou, não, antes de você ir embora, passe lá no Rio e não sei o quê. Me seduziu para o Rio de Janeiro, né? E a... era um barato, a casa dele é ótima. Ele tinha insônia e eu também. E a Narinha também. Acho que era uma certa hora, ficava os três na sala. E ele tocando violão, e eu vendo, né? Aprendendo umas coisas. E a Sandra dormindo, né? Enfim. E aí foi, aí fui para o Rio. Aí participei da gravação da Refavela. Fiquei no sítio, aí já comecei a excursionar com eles. E não fui para lugar nenhum. Fui, né? Mas não fui para escola. Experiência incrível. Aí foi lindo, a Refavela era um puta show. A gente fez uns 100 shows em 1977.
E aí o seu trabalho Aroma saiu em 80, né?
Saiu em 80. Em 79 eu gravei um compacto com a música do Renato Ladeira, que era, da, que era da, daquele grupo A Bolha.
A Bolha.
Renato Ladeira e Marcos Veras, que é um letrista, né? E aí era uma balada e tal. E aí, o outro lado, eu gravei Olha Nós Aqui Outra Vez, que era uma música do... dos Demônios da Garoa, que eu achava engraçada. Aí essa música teve arranjo do Gil, metais arranjados pelo Lincoln Olivetti, guitarra de Robertinho Recife. Nossa. E assim, umas incursões artísticas, assim, de ator, assim, atriz, de Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, Sandra Pera e Lidoca. Nossa, então a gente fez uma coisa assim meio falada. Tinha uma hora que tocava a campainha, falava pé. Aí eu falava, pô, vocês aqui de outra vez? Não, é que não sei o quê, a gente resolveu voltar. Eles entram na casa. Aí começa a comentar, nossa, se de geradeira tá uma pobreza em certos momentos, assim, da, que tinha o. Um puta arranjo de metais, assim. Aí a gravadora não entendeu nada, né? Porque anos depois, né? Porque meu signo é touro, touro às vezes demora para perceber as coisas. Anos depois que eu percebi que eles queriam a Rita Lee deles, né? Na verdade. Que a Rita já tinha feito sucesso com Ovelha Negra, em 75, já não sei o quê. Falou para essa menina, tá aí, vamos, de repente, vamos transformá-la na Rita Lee da EMI, né? Na hora que eles ouviram aquele Olha Nós Aqui Outra Vez, aquela balada, tipo, o que é isso? Mas a música do compacto tem no YouTube, chama Música no Ar. É linda a música. Então, aí teve esse compacto em 79, depois teve o Aroma, eu liguei para o Gil. Ah, tô fazendo um disco, eu preciso de música. Porque assim, a bem da verdade, a Odeon veio atrás de mim. Eu tava trabalhando com várias pessoas e tal, né? E eu acho que nunca tinha passado muito pela minha cabeça carreira solo. Quero mostrar meu valor, meu trabalho, meu não sei o que. Eu tava lá gravando com Moraes Moreira, com Caetano, gravando também com o Gil e tudo mais, né? E aí, aí comecei a pedir música, porque eu não tinha muito material, tinha pouca coisa. Aí eu liguei para ele e falei, fiz essa música, não sei o que, tá, cantor, eu falei, é minha, né? E eram vindo as canções, tinha coisas minhas, tinha parceria com a Rita também, uma chamada Perto do Infinito. Teve um dia que os produtores, né, o Marizinho Rocha e o Ronaldo, acho que era dos Golden Boys, eles eram lá da Odeon e tal. Aí eles ficavam, às vezes, depois do expediente ali e tal, e aí eu tava saindo do estúdio, um dia já sem o Perinho Santana, que era o produtor, eu tinha ficado até mais tarde lá, aí eles me pegaram para ouvir, aí falaram, não era bem isso que a gente tava esperando de você. Porque tinha Toda Manhã Brilho Sol, era muito mais brasileiro o disco do que rock and roll, né? Muito mais MPB. Aconteceu, né? E aí é isso.
Legal, então. Agora vamos ouvir o clássico Aroma, faixa título do álbum da Lucinha, cuja composição é do grande Gilberto Gil. Lucinha Turnbull, no MPB Unesp. Thank you. Beleza, outra bela faixa aqui em nosso podcast. Lucinha, hoje, aos 70 anos, num momento de reflexão, vamos dizer assim, com uma trajetória musical extensa, inúmeras histórias, mas se eu te perguntar, tem alguma ou algumas passagens rápidas que te marcam mais de perto por algum motivo especial? Algo que vem em sua mente agora, quando você pensa na sua carreira artística como um todo?
Ah, tem várias coisas, né? Tem coisas incríveis que eu vivi com o Gil, com o Moraes, né? Em viagens, com a Rita. Sempre tem muitas coisas. É muito emocionante, por exemplo, você fazer trio elétrico no Recife, né? Em cima de um trio ali, com uma banda fantástica, né? O baterista está tocando hoje em dia com o Alceu, né? O Cássio. Enfim, o Moraes com uma aula, né? Eu gravei vários discos, gravei no Brasil Descendo a Ladeira, mas eu gravei em alguns discos do Moraes. República da Música, aquele que ele está com a lata na capa. Gravar no Cinema Transcendental foi uma coisa muito marcante para mim. Luar, do Gil. Que, aliás, o Luar é um disco muito solar, não é engraçado isso? Ah, e vários momentos também de trabalho com a Rita, assim. A gente cantava muito bem juntas, sabe? Primeiro que, assim, é de um prazer muito grande de cantar. E, assim, nunca, da minha parte, nunca teve nenhuma competição. Nunca tive com ela, nem dentro da banda, nem fora da banda. Não, eu acho que se a pessoa está encarnada, materializada, ela tem o lugar dela. Ninguém Sim. tira o seu lugar. Sim. O que é seu, vai ser seu. É isso. Então, aí teve momentos incríveis com ela, mágicos. Outros difíceis, mas, assim, basicamente, o que fica, o que ganha é a mágica. A gente teve momentos incríveis, muito legais.
Lucinha, e atualmente, o cenário do rock ainda é muito masculinizado? E você sofreu algum tipo de preconceito pelo fato de ser uma guitarrista mulher? Tipo, ah, ela é mulher, não toca nada, coisas assim?
É, você sabe uma coisa engraçada? Eu nunca liguei para isso. Eu via que acontecia, mas eu tenho um lado, assim... Eu vou até fazer exame, porque eu acho que eu sou um pouco autista. Tipo, aquela coisa não me... Não, sério, sabe assim?
Não te afetava.
Eu tenho algum grau, sim, eu tenho. Porque aquilo era uma coisa que passava. Não ficava comigo. Tinha história, assim, tipo, pô, você não quer vender sua guitarra pra mim, né? Entendeu? Não, eu gosto da minha guitarra. Você não quer vender tal pedal pra mim? Não, eu não gosto do meu pedal. Tipo assim, sabe, achando que você não sabia nada, sabe, aquela coisa, né? Porque eu lembro de ter nos anos 70, final dos anos 60, umas coisas assim de banda que você ia assistir, que o guitarrista solo ficava de costas, pra no caso de ter algum músico na plateia, não ver como ele tava fazendo aquilo.
Nossa!
Tinha um pouquinho disso, era muito engraçado. Mas tinha isso, e eu não ligava, entendeu? Tipo assim... Ah, para uma mulher até que ela toca bem, sabe? Mas é isso, eu nunca liguei, mas ainda acontece um pouco, mas bem menos preconceito hoje em dia. Ali atrás, no fundinho, assim, deve não revelado, né? Mas Sim. melhorou, mas também nunca me abalou em nada.
Que bom.
Eu estava mais ocupado em me divertir.
Legal. Lucinha, hoje como é que estão aí os seus trabalhos? Você tem agora uma parceria com o Thunderbird, né?
É, a gente tem uma dupla chamada Thunder e Turbo, que são canções assim, para serem tocadas à beira do fogo. Ou seja, a gente canta o que a gente quer e o que a gente gosta. A gente tem até uma parceria, né? Uma canção que a gente fez que eu gosto muito. E tem canções que ele canta super bem, a gente canta muito bem juntos. Meio Sonny and Cher, sabe? Eu canto grosso e ele canta fino. Mas ele tem um grave também, né? Eu sou muito corajosa, né? Porque ele tem uma voz imensa, né? Grande, mas eu tá tudo bem. E a gente tem feito shows, né? Fizemos inéditos, né? Pelo interior também, né? São José dos Campos, São Luís do Paraitinga, e em São Paulo, né? Porque passou o documentário que ele dirigiu, né? Pela UOL, né? Lucinha Tambo, 14 minutos e tanto, né? Ele e o Zé Mazei, que é da banda Forgotten Boys. Aí, finalmente, passou o documentário, que era de 19, aí teve a pandemia, ele passou, então a gente fez na Cinemateca. Então é isso, a gente tem feito. fizemos o Bona há pouco tempo, né? E estamos indo, tá? A gente está amando essa dupla. Fiz show no Mimo também, no Festival Mimo, que é o festival, né? Por que que ele é o festival? Super bem organizado, uma equipe incrível, pela Lu Araújo. Ela fez a primeira edição do Mimo, que é música instrumental nos Mosteiros de Olinda, lá no Recife, com Nelson Freire tocando na igreja que tem os restos mortais de Dom Helder, Câmara. Só isso. Nossa. Se você for olhar o histórico desse festival, e o que é genial desse festival? A diversidade e a gratuidade em contrapartida com esses preços e comportamentos abusivos nesse festival. Né? Então tem que bater palma para quem patrocinou, porque a passagem, hospedagem, cachê, alimentação, traslado, né? É um grandíssimo festival.
Beleza, então aproveite e deixe aí seus contatos para trabalho e para quem quiser te acompanhar no Instagram e tal.
Quem quiser o contato para trabalho é com a Lili Molina, né, no Instagram. Né? Aí tem a Vila 6 Producóis, né? Vila 6 Produções não tem cedilha nem tio, né? Vila 6, com o número 6, né? Producóis. Ela é a minha produtora maravilhosa e está vendendo Thunder e Tambo e vende meu trabalho solo, solo mesmo, ou com banda. Tem essas três opções, né? E ali no Instagram está todo o contato. Está tudo ali, é só entrar ali.
Lucinha, muito obrigado por sua participação aqui no MPB Unesp. Satisfação enorme conversar contigo. E quando puder, apareça. É sempre bom ver e conversar com artistas da sua qualidade, os quais requintam a nossa música brasileira.
Aparecerei, eu vou avisar que eu estou com várias músicas novas. Estou aqui em conluio para fazer um disco novo, com as coisas novas, então o que tem na internet são as coisas um pouco mais antigas, até tem uma ou outra nova, mas em breve nas plataformas digitais, a gente está o ano que vem, tá bom? Então, olha, que agradeço, viu? Agradeço o convite, a sua simpatia, e seu bom português, é tão lindo você ver uma pessoa falando, né, se expressando bem, que é uma coisa que é muito roubada da população ter essa chance, né? Tudo de bom, um beijo para todos. Bom Natal, bom ano novo para todo mundo e um bom 2024.
Maravilha, essa foi a querida Lucinha Turnbull num bate-papo muito alto astral e repleto de histórias do rock e da música brasileira. E para finalizar, vamos escutar Mamãe Natureza, outra parceria da Lucinha com Rita Lee. É isso aí, então fechamos aqui mais um MPB Unesp. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Valeu!
Ah, ah, ah.
Estou no colo da mãe natureza. Ela toma conta da minha cabeça. É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar. A mamãe não dá sobremesa. Mamãe, mamãe natureza. Tchururu, tchururu. Ah, 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 ah. Mamãe, mamãe natureza.
Podcast Unesp.